Boa tarde a todos e a todas, senhores deputados, deputadas, toda a imprensa aqui presente. O que me traz hoje aqui essa tribuna é para relatar um fato de uma pessoa que recebemos hoje no gabinete da presidência. Hoje pela manhã, no gabinete da presidência, compareceu a senhora Germana Soares, presidente da União de Mães de Anjos em Pernambuco. Essa entidade, senhoras e senhores, reúne mães de crianças com microcefalia, que hoje vivem numa situação de sofrimento extremo, à espera de cirurgias corretivas dos quadris. Ao lado da deputada Simone Santana, dos deputados Gilmar Júnior e Sileno Guedes, ouvimos um relatório doloroso de uma mãe que fala em nome de 138 famílias de todas as regiões do estado. Famílias que aguardam pela cirurgia que pode corrigir problemas ortopédicos graves e amenizar a dor dos seus filhos. Ou seja, são intervenções de caráter urgente, uma vez que podem permitir um mínimo de qualidade de vida para os pacientes e para as mães que cuidam diariamente dos seus filhos e filhas. Enfim, trata-se de um procedimento médico de caráter humanitário. Afinal, contou Germana, as dores não são aliviadas nem mesmo com tramal e morfina aplicada na corrente sanguínea. Acontece que mesmo diante da situação emergencial, do laudo indicativo de cirurgia e de sofrimento intenso das crianças, o governo do estado não dá encaminhamento aos casos e já não oferece resposta aos apelos feitos por Germana e os demais familiares. Germana informou ainda que, além do silêncio sobre a demanda, vem sendo maltratada pela chefe de gabinete da Secretaria de Saúde, a senhora Gerlane. Segundo o relato de Germana, a senhora Gerlane reagiu ao fato de ela ter procurado os gabinetes dos deputados dizendo que não precisava desse carnaval todo. Quer dizer, estamos diante de um descaso absurdo com o sofrimento e com as vidas dessas crianças. Quero lembrar aqui que a secretária de Saúde tem se reagido com igual descaso com essa casa. Eu mesmo, quando tentei falar com a secretária de Saúde sobre um paciente grave internado no Hospital da Restauração, recebi uma mensagem dessa mesma senhora Gerlane, me informando que a secretária não me atenderia e que qualquer problema deveria ser dirigido a ela. Diante do que foi visto, podemos concluir, se a secretária trata assim o poder legislativo, composta por 49 deputados com mandatos que representam pernambucanos de todo o estado, imagina-se qual tratamento não vem recebendo esta mãe que fala em nome de 138 famílias. Germana revelou também que a União de Mães de Anjos se sente enganada pelo governo. Segundo ela, após a pandemia, as cirurgias eletivas foram retomadas no último ano da gestão anterior. No entanto, naquela época, o trabalho em favor da cirurgia das crianças também não obteve sucesso. Em seguida, ela relatou o que chama de odisseia. no primeiro dia de janeiro do ano passado, com a nova gestão da governadora, procurei a Secretaria de Saúde, a própria governadora e a vice-governadora. Sentei com a secretária de Saúde em inúmeras reuniões e sentei com a vice-governadora. A Secretaria de Saúde, expliquei tudo. Mostrei vídeo, mostrei os antigos ofícios, mostrei que isso já acontecia, enfim, expliquei tudo para ela. Expliquei também para a vice-governadora, fiquei em contato por muito tempo, mas tudo foi ficando na promessa. Diziam que iam fazer, que iam providenciar, mas me sinto enganada. Ela falou isso. Cansada de recorrer ao governo estadual e a órgãos que podem pressionar o executivo, Germana diz que a Alep é a sua última esperança. E nós aqui, deputados na Alep, temos esse compromisso de buscar soluções urgentes para essa questão. Não se pode tratar esse caso como algo banal, com licitações de materiais para cirurgias comuns. A situação é urgente. É preciso lembrar que essa realidade de dor e sofrimento é decorrente do Zika vírus. Portanto, essas crianças são vítimas do Estado brasileiro, que sem condições sanitárias adequadas, não controlou o Aedes aegypti, o vetor do vírus. Isso significa dizer que esta é uma dívida do Estado e essa casa não vai aceitar calada o pedido de socorro das mães dessas crianças. Vamos nos mobilizar para construir soluções que recuperem a dignidade das crianças e dos seus familiares. Segunda-feira, faremos audiência pública conjunta com as comissões de saúde, da mulher e de direitos humanos, além da frente parlamentar em defesa dos profissionais de enfermagem. Estamos convocando a secretária de saúde, Zilda do Rego Cavalcante, e do coordenador de neurotorpedia da secretaria, o senhor Ricardo Lira. As crianças, suas mães e os deputados poderão finalmente ouvir o que o Estado planeja para atender o pedido de socorro da União de Mães de Anjos. A demora e o silêncio não podem continuar a angustiar as famílias. Esse caso merece e vai ser tratado com urgência, que a gravidade das crianças exige. Ficamos sabendo, por Germana, que o Estado só dispõe de uma equipe habilitada a realizar tais cirurgias, com condição de operar apenas duas crianças por mês, o que pode levar mais de 5 anos para zerar a fila. Essa realidade pode significar a sentença de mortes para muitas, uma vez que as complicações ortopédicas geram danos que atingem órgãos vitais. Se necessário, o Estado deve fazer parcerias com hospitais filantrópicos e privados para dar celeridade e tirar as crianças do risco de óbito. Além disso, as placas usadas nas cirurgias, senhores deputados, precisam ser adquiridas em quantidades que assegurem a operação das crianças com microcefalia, mas também do universo, que por conta de outras patologias precisam da mesma intervenção cirúrgica. O mais absurdo disso, nesse caso, é que as cirurgias negadas pelo Estado representam cerca de 5 milhões. Enquanto isso, o governo do Estado de Pernambuco contrata a Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Alberto Einstein para consultoria na área de gestão de 6 grandes hospitais da rede estadual de saúde, gastando 23,2 milhões. Enquanto o tratamento para o Albert Einstein, tudo indica, é com dispensa de licitação, o procedimento para compra das placas que irão dar sobrevivência às crianças tramita nas gavetas da Secretaria da Administração, sem que haja informações precisas sobre o processo. Mas eu escuto o deputado Cileno Guedes.
Deputado presidente Álvaro Porto, eu queria parabenizar pela fidelidade do contexto da reunião, do conteúdo da reunião que nós participamos no final da manhã no seu gabinete. Vossa Excelência está tendo o cuidado de ser extremamente fiel ao que foi tratado e relatado pela senhora Germana no que diz respeito às mães e o sofrimento dessas crianças, algumas já adolescentes, da microcefalia, os chamados filhos da Zika. Na verdade, a gente fica numa reunião daquela, todos nós, não tem como você não se sensibilizar, você se perguntar por que é que alguns gestores públicos não pegam algumas tarefas como essa, coloca debaixo do braço e sai para resolver. Eu acho que é esse o sentimento que nos tomou naquele momento. A vontade de procurar o Executivo, de procurar o Ministério Público, de procurar entender por que é que um processo, como bem lembrou Vossa Excelência, um processo de aquisição, onde já houve duas licitações desertas, duas licitações sem êxito, por que é que um processo de 5 milhões de reais não consegue ser finalizado ou ser concluído através de uma dispensa? Como muito bem lembrou Vossa Excelência, né, haverá uma dispensa de licitação para contratação, para se estudar o modelo de gestão, depois de um ano e meio de governo, entrando para o segundo ano, ainda para se estudar a gestão de grandes hospitais, contratar uma instituição fora de Pernambuco, pagando mais de 20 milhões de reais por isso. Mais de quatro vezes o valor necessário para se zerar a dívida que se tem com essas crianças. Mais do que a dívida, a dor dessas crianças. A senhora Germana informou que mais de 70%, quase 70% das crianças que foram acometidas pelo Zika vírus, na verdade, já vieram a óbito, porque é a consequência natural da falta dessa cirurgia. O processo natural que leva a óbito caso não haja, leva naturalmente ao óbito caso não haja cirurgia. A gente fica muito preocupado quando a gente assiste uma falta, uma falta de cuidado da Secretaria de Saúde. E daí, como bem lembrou já Vossa Excelência, a Comissão de Saúde está convocando a senhora secretária, está convocando, não é um convite, é uma convocação dessa casa. É uma convocação pela indignação que essa casa está tendo com relação ao que foi relatado hoje pela manhã e que essa senhora circulou pelo gabinete de todos nós, os 49 deputados, recebemos a visita, nós pessoalmente, as nossas equipes, dessa senhora clamando por essa situação, clamando por uma solução dessa situação. Então, a senhora secretária está sendo convocada pela Comissão de Saúde, já foi convidada, ela agora está sendo convocada para vir à audiência pública, prestar os esclarecimentos e, sobretudo, mais do que esclarecimento, apontar qual é a solução que está sendo preparada pelo governo de Pernambuco. A gente fala de valores que seriam suficientes para resolver, para zerar essa dívida, e a gente fica se perguntando, presidente, no mesmo caso que se fez com a saúde, a contratação dessa instituição fora de Pernambuco, o mesmo caso se fez com a educação, para se estudar como implantar creche em Pernambuco, outro estudo que está sendo feito, né, na educação. A gente vê lá pela cidade de Garanhuns, ontem a gente estava falando da saúde de Garanhuns, o líder do governo trouxe para essa casa o debate da situação da saúde no município de Garanhuns, que a gente poderia falar sobre qualquer outro município, a começar aqui pelo Recife. A semana passada, essa comissão de saúde foi ao Hospital Agamenon Magalhães e a gente constatou o que todo mundo já sabe, que não é diferente, deputado Isaías, do que Vossa Excelência trouxe ontem de Garanhuns. Em Garanhuns, o governo do estado já pagou mais de 40 milhões de reais, somando o ano de 23 e o ano de 24, a uma instituição que pertence a familiares de gente ligada ao governo. E, na verdade, a gente sabe, me custa crer que se tenha gasto 40 milhões de reais no Domoura. Me custa crer, deputado. Então, eu fico muito preocupado com esses números, com esse jogo de palavras do governo de Pernambuco, onde a arrecadação tem que juntar, tem que ter o CAPAG, tem que economizar, tem que dizer que economizou, e a economia é essa que a gente está vendo. É a falta das cirurgias eletivas, são essas crianças vindo a óbito. Então, eu queria, senhor presidente, parabenizar a Vossa Excelência pela lucidez, mais uma vez, pelo seu compromisso ético e público de trazer para essa casa, com a fidelidade que está trazendo, o conteúdo da reunião que nós participamos pela manhã. Era isso, senhor presidente.
Incorporo suas palavras, deputado, e acrescento mais ainda o que a senhora Germana comentou lá no gabinete da presidência, na frente de alguns deputados e várias pessoas que estavam lá, inclusive pessoas da imprensa, que quando foi no final do ano foram cortadas, deputada Dani, questão de cirurgias, de exames, para terminar o ano economizando, para terminar o ano com dinheiro em caixa. Eu acho que a pessoa não pode estar querendo fazer economia onde fica faltando segurança, saúde, estradas mal cuidadas no nosso estado. Mas eu escuto a deputada Dani Portela.
Obrigada, presidente. Eu não poderia deixar de vir aqui ao microfone do APART para me somar à fala de Vossa Excelência. Aproveito, antes de me pronunciar sobre o tema, para fazer um convite para essa Casa Legislativa, justamente a pedido da UMALE, a Associação de Mães de Anjo, estaremos realizando uma audiência pública no próximo dia 29, às 9h30 da manhã, aqui no Auditório Sérgio Guerra. Será uma audiência pública conjunta para tratar especificamente desse tema, das crianças que vivem com microcefalia em nosso estado e estão aguardando as cirurgias eletivas. Será uma audiência de iniciativa da Comissão de Direitos Humanos, a qual eu com muito orgulho presido, da Comissão de Saúde dessa casa, da Frente Parlamentar em Defesa da Enfermagem e da Comissão da Mulher. Justamente porque o cuidado recai, na maioria das vezes, sobre as mães dessas crianças. É muito triste conversar com uma mãe e imaginar o cenário de outras. São 135 famílias, como muito bem pontuou Vossa Excelência na sua fala. 138, desculpe. Imagine o que é você simplesmente acordar e passar o dia inteiro vendo a sua criança chorar de dor. Se contorcer de dor e você não pode fazer nada para isso. Só medicar e medicar cada vez mais. Devido ao excesso da dor, essas crianças aumentam os episódios convulsivos. Então, uma série de complicações do estado de saúde acontece em detrimento dessa dor que é muito elevada. Também muitas dessas crianças, elas são acometidas com pneumonia, que se chama justamente por elas ficarem muito deitadas, por falta dessa cirurgia, elas ficam com menos mobilidade, e aí elas têm pneumonia de forma recorrente. Então, a saúde é muito frágil, mas imagine você se colocar no lugar de uma mãe ou de um familiar que está vendo seu filho sem nenhuma expectativa de tempo de solução desse problema. É enlouquecedor. E eu falo isso em causa própria, porque Jorge está com 3 meses, tem uma cólicazinha, quando chora todo mundo se angustia, porque é um bebê, porque não diz o que sente, porque não sabe falar. Essas crianças hoje, elas têm entre 6 e 8 anos, convivendo com crises convulsivas, com doenças oportunistas, mas, sobretudo, com a responsabilidade do Estado sobre essas vidas. A dificuldade que essa mãe está encontrando em ser recebida no governo do Estado não é só por ela. Infelizmente, tem sido muito difícil dialogar com esse governo. Porque quando consegue ultrapassar a barreira e ser recebido para encaminhar alguma coisa e resolver, aí pode esperar muito tempo. O que acontece é que já se passaram quase um ano e meio do início dessa gestão. Um ano e meio depois, precisa apontar para onde está indo. Quando se diz que Pernambuco foi um dos estados que mais economizou, a gente tem que pensar no que deixou de executar. Economizou a custa de saúde e da vida de pessoas que estão esperando há muito tempo por cirurgias eletivas. Economizou as custas da dor de 138 crianças que acordam e dormem sofrendo, porque a caneta que está na mão da governadora desse estado, a senhora Raquel Lira, a caneta que toma as decisões, porque aqui nós temos a caneta que cria as leis. Lei sem efetividade, lei sem execução é palavra morta. A caneta que executa, a caneta que pode dizer resolva, está na mão de uma pessoa nesse estado. O nome dela é Raquel Lira. E a responsabilidade deve ser cobrada de toda a gestão desse estado que olhe para a saúde das pessoas em Pernambuco. Sucateada. Sabemos que isso não é um problema recente, mas não dá mais para ficar apontando para trás, olhando para o retrovisor, quando você está quase um ano e meio com essa caneta na mão. Não pode dormir tranquilo, convivendo com essa dor, com esse sofrimento. E eu queria trazer mais um relato, deputado, bem breve. Tem muitos deputados querendo falar, dado a importância desse tema. Em alguns hospitais, as cirurgias eletivas, entre elas as cirurgias ortopédicas, estão suspensas. E eu fui procurada por alguns familiares, lá do hospital, que tinham parentes internados no Hospital Miguel Arraes, de que o procedimento era o seguinte: você passa 15 dias internado e você precisa realizar o procedimento para poder dar vazão e sair do hospital. As pessoas que estão aguardando cirurgias ortopédicas, quando chega próximo dos 15 dias, têm recebido alta. Recebe alta, dá baixa no sistema e volta. Nem chega aí para casa, só para zerar e contar mais 15 dias. Isso, para mim, é para burlar o sistema, é sinônimo de ineficiência. A gestão está ineficiente, não é só com a saúde, não. Não é só com a saúde, não. Se eu pudesse falar aqui as coisas que nós vimos no sistema prisional desse estado, eu passaria uma sessão inteira dizendo as atrocidades que nós vimos. E essas atrocidades, elas estão por ausência do Estado, ausência de políticas públicas, porque na época de montar palanque é muito bom prometer. Mas agora é hora de fazer. O poder legislativo vai fiscalizar, que é o nosso papel, criar leis, mas quem executa, quem tem a caneta de resolver, precisa ser cobrado disso. É chegada a hora, não dá mais para esperar. A saúde no nosso estado está clamando e essas 138 crianças se somam com as nossas vozes. Vamos ampliar essas vozes para que o estado todo escute, mas principalmente quem precisa escutar é a governadora Raquel Lira. Obrigada, presidente.
Incorporo suas palavras, deputada Dani, mas esse relato a gente escuta todos os dias sobre a questão da saúde em todos os hospitais do estado, Garanhuns, Caruaru, Serra Talhada, Petrolina, aqui no Recife. Eu acho que isso era um assunto que a gente poderia estar até livre de estar comentando isso se realmente estivesse funcionando, mas infelizmente isso é o caos que está instalado no estado de Pernambuco. Mas eu escuto a deputada Simone Santana.
Presidente, gostaria de me somar às suas palavras, de parabenizar, de exaltar sua sensibilidade, tempestividade nas suas atitudes. Nessa casa também ter convocado essa audiência pública para segunda-feira, porque é um caso urgente, é um caso de urgência. e essa casa nunca faltou, principalmente nessa pauta. Eu lembro que em 2015, quando aqui cheguei, foi quando surgiu os casos da síndrome neurológica pelo Zika vírus. A gente integrou aqui uma comissão de acompanhamento desses casos. Então, eu conheço Germana, que hoje é presidente, e os casos desde o início. Então, são crianças que desde aquele momento vêm sofrendo e sofrendo muito, muitas intercorrências. E essa em especial, da luxação do quadril, é uma intercorrência extremamente dolorosa. Quem já teve o desprazer de presenciar um caso desse, a criança chora, não tem posição, não tem analgésico, é enlouquecedor. Então, imagine uma mãe ficar esse tempo inteiro com uma criança, já vem no estresse crônico, né, de toda essa situação, e ainda mais se deparar com isso. Então, é uma situação urgente, nós precisamos nos posicionar. A Secretaria de Saúde precisa se posicionar. Já vi aqui que ela foi convocada para segunda-feira estar aqui, os gestores da saúde do Estado, a secretária, o doutor Roberto Lira, porque a gente precisa buscar uma solução de reestruturar aquilo que eu falei na nossa reunião, de reestruturar a rede em relação à ortopedia pediátrica, porque a gente sabe desses casos que são urgentes, 385, é isso? Casos?
Não, 180
e
138 famílias.
138 famílias. Mas a gente sabe que existe muito mais do que isso. Existem muitas patologias neurológicas que levam à mesma condição e que são crianças que estão também sofrendo muito. Então, a gente precisa de ter uma posição da Secretaria de Saúde, do Governo do Estado, no sentido de reestruturar toda a rede para que a gente possa ter um serviço eficiente. Atualmente, a gente está num paradoxo. Existe o Hospital Getúlio Vargas, que tem uma equipe especializada, qualificada, reconhecida, não só aqui em Pernambuco, mas nós não temos UTI pediátrica. Então, não pode ser feita cirurgia em crianças. Lá no Otávio de Freitas, tem UTI pediátrica, mas não tem equipe qualificada. Então, isso precisa ser equacionado. E se não houver condição de atender toda a demanda, que se façam convênios com hospitais filantrópicos, que a gente sabe que tem condição, hospitais privados, mas que essa situação seja solucionada. É uma situação realmente desesperadora para os familiares e principalmente para essas crianças, que aí, em decorrência disso, todo um cortejo de sintomas que termina, às vezes, culminando em óbito, acontece. Então, parabéns, presidente, pelas suas palavras assertivas. Nós estamos aqui querendo fazer o nosso papel de representar os pernambucanos e de buscar a solução para as questões que surgem. Então, conte com o nosso apoio na Comissão de Saúde e também o nosso mandato. Muito obrigada.
Incorporo suas palavras, deputada Simone, e passo a palavra ao deputado Abimael.